Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que agora vos fala. Nosso programa Ponto de Vista sempre trata de temas importantes e hoje vamos falar sobre o Outubro Rosa. E aqui conosco um time muito especial que vai interagir com você, explicando um pouquinho sobre a temática de hoje. Para falar conosco sobre o Outubro Rosa e o seu desdobramento, então está conosco a Cleusa, que é presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer Dourados. Também o Dr. Haroldo, que é oncologista, já esteve aqui conosco uma outra vez. A Sandra Rodrigues, enfermeira. Marina Rodrigues, que é também enfermeira, responsável pela atenção especial da mulher. E a Daniele Silveira, coordenadora de Políticas Públicas para a Mulher. Agradecemos a presença dos nossos convidados que, a partir de agora, vão conversar conosco e com você que está em casa, no carro, em outros ambientes. Gostaria de começar com a Cleusa, que é presidente da Rede de Combate ao Câncer aqui de Dourados, para que você pudesse nos situar sobre a questão do Outubro Rosa. Por que Outubro Rosa, como começou este mês de conscientização?
O Outubro Rosa é muito importante para as mulheres, né? E a Rede Feminina está ajudando de maneira que a nossa casa é uma casa de apoio. Mas nós, o que a gente pode ajudar, né?
A história um pouquinho, como é que começou um pouco a história do Outubro Rosa? Tem um período que começou, foi nos anos 90, alguma coisa assim? Porque se fala outubro, né? Isso, a Daniela, então.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Nosso time está muito bacana aqui hoje, como o padre falou, né? E realmente, o Outubro Rosa, ele começou por volta dos anos 90 nos Estados Unidos, né? Que é aquele símbolo, o laço rosa, sempre representando a saúde da mulher, a prevenção contra o câncer de mama. E no Brasil, ele chegou em 2002, que começaram no Brasil a colocar a cor rosa nos monumentos. Que o primeiro monumento foi o mausoléu do soldado constitucionalista, né? Que é conhecido como Obelisco do Ibirapuera. E aí, em 2002, começou-se a campanha, né? Juntamente com um símbolo rosa nos monumentos. E em 2008, o Brasil ficou conhecido mundialmente com o maior símbolo, que foi o nosso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, né? Então, sempre lembrando que a luta contra o câncer de mama é o objetivo principal, né, do Outubro Rosa. E em Dourados começou agora, faz tempo que já tem a prevenção na Secretaria de Saúde, né, mas o nosso prefeito Murilo, em 2013, ele com um decreto oficial em diário, nós decretamos Dourados Rosa, né, nós não estamos nem mais Outubro Rosa, então Dourados Rosa começou. E a gente está aí com as campanhas, né? Esse ano a gente fez a abertura na praça, no dia 3, com várias ações voltadas para a secretaria, mas aí a gente reuniu também a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, porque esse ano a gente também estava comemorando em agosto 10 anos de Lei Maria da Penha.
Uhum. Doutor Haroldo, você que é oncologista e trabalha diretamente com esta temática, é crescente o número de mulheres que são acometidas com essa doença, porque a doença se expande ou porque as pessoas estão tendo maior acesso à saúde para descobrir a doença?
Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia para o Padre Crispim pelo convite. O câncer, de maneira geral, é uma doença que, ano a ano, tem um aumento do número de casos. É uma doença multifatorial, em especial o câncer de mama. crescente o número. O INCA divulga os dados atualizados a cada 2 anos. Então, para se ter uma ideia, atualmente, hoje, nós temos em torno de 57 a 58 mil novos casos de câncer de mama. Isso está relacionado diretamente ao envelhecimento da população. Então, a mulher, ela tem uma chance maior de desenvolvimento da doença relacionada à idade. Então, ela é mais comum após os 50 anos de idade. Como eu disse, por ser uma doença multifatorial, então a idade é um fator de risco. Existem os mecanismos endócrinos também, então a exposição da mulher a fatores hormonais, então quanto mais tempo na vida ela é exposta ao hormônio estrógeno, que é específico da mulher, ela tem uma chance maior de desenvolver. Isso daí a gente pode observar então naquelas que apresentam menstruação em idade mais precoce, então antes dos 12 anos de idade, onde a menopausa ela passa a ser mais tardiamente, após os 55 anos de idade, aquelas que fazem uso de anticoncepcional por longo período, as pacientes que não amamentam, né? Então elas ficam mais expostas ao hormônio e, consequentemente, elas têm uma chance maior de desenvolvimento da doença. Outros fatores de risco também está relacionado à parte constitucional. Então, a prática de atividade física é um fator de proteção, né? A obesidade, o sobrepeso é um fator de risco para o desenvolvimento da doença, né? A irradiação ionizante, então a radiação ionizante também é um fator de risco.
Irradiação, né? Porque são termos técnicos que talvez a população não conheça.
Então, a exposição ao raio-x constantemente, a exposição à tomografia, constantemente, aquelas pacientes que sofreram algum tratamento oncológico e que fizeram radioterapia no tórax, né, a longo prazo, isso também é considerado um fator de risco. Então, só para alertar, né, então fazer raio-x constantemente, fazer tomografia constantemente, então sem indicação médica, isso também é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama.
Mas agora, falando, os homens também que fazem radiografia, essas coisas, também correm o risco de...
Também, padre. Dessa estatística, né, desses 57, 58 mil casos novos, a gente leva em consideração que 1% acontece no sexo masculino, né? Então, o homem, ele também não está isento à doença, né? A taxa é pequena, mas 1% acontece no sexo masculino.
Muito bem. Você falou sobre a questão destas causas, e uma coisa que eu consegui captar, você falou da questão dos anticoncepcionais, que é um remédio, né?
Isso.
Que é um remédio que é dado exatamente na questão, por causa da questão sexual, né? Na vida de atividade sexual. E existem outros remédios que podem causar também a questão do câncer? Porque aqui nós estamos falando de remédio, não estamos falando de um outro processo, né?
Na realidade, em específico ao câncer de mama, né, é tudo que tem estrógeno, né? Então, a exposição a longo prazo ao estrógeno é um fator de risco. Em relação a outras substâncias, né, quando a gente fala em medicamento, o medicamento ele é bom quando ele é bem indicado. Né? Lógico que o uso em excesso, né, vai expor o paciente a outros riscos, né? Existem substâncias que são cancerígenas, né? Então, assim, medicamento ele tem que ser usado de forma regrada e com indicação, né? O anticoncepcional, a longo prazo, é muito controverso esse tema, mas a Agência Internacional de Combate ao Câncer da Organização Mundial da Saúde, ela coloca o anticoncepcional como um fator de risco.
Certo. Marina, você que trabalha aí na atenção especializada, né, da mulher, né, como é esse trabalho que é feito em Dourados, que na realidade reflete para todo o Cone Sul aqui da nossa região? Porque Dourados acaba absorvendo esta demanda que vem dos outros municípios daqui, praticamente dos 30 municípios que compõem aqui a nossa macro-região.
Bom dia, Padre Crispim. Quero agradecer o convite, agradecer também todos que estão nos escutando, mandar um abraço para todos os enfermeiros, que é o que tocam aí esse Outubro Rosa, né? Então, eu gostaria de estar falando um pouquinho mais o que a saúde pública trabalha no Outubro Rosa no nosso município, que isso também atinge os outros municípios. Basicamente, o enfrentamento é fazer o rastreamento do câncer de mama e colo do útero. E essa é uma atividade que é realizada a nível de atenção básica. Então, nosso município faz esse todo um cronograma de atividades voltado para a atenção básica através das equipes de saúde de família e também das unidades básicas de saúde, né? Da mesma forma, todos os outros municípios também se organizam nessa linha de atenção básica através dos postos de saúde. À medida que, após a realização do exame preventivo, né, e também do exame de mama, e se encontra alguma alteração, essa paciente ela vem para a atenção especializada, que é aí onde nós assumimos esse papel, né, de dar seguimento ao possível diagnóstico de câncer, seja ele no colo do útero, seja ele na mama. E aí é quando o nosso município assume essa demanda de todo o interior do estado do Mato Grosso do Sul, que é uma demanda alta, né? Afinal de contas, de Dourados para baixo, tudo vem para cá, né? Seja para confirmação diagnóstico, seja para depois de confirmado fazer o tratamento, né? Mas o que eu vejo importante a gente ressaltar neste momento é fazer esse rastreamento. Não adianta nada você oferecer uma estrutura para diagnóstico e tratamento se por primeiro nós não fazemos esse diagnóstico, não fazemos esse rastreamento, que é o trabalho da atenção básica.
E há uma estrutura da atenção básica para esta demanda, que como o Haroldo mesmo disse, é uma demanda crescente, seja pela idade que cada vez mais avança, no sentido que as pessoas estão vivendo mais, né?
Eu trouxe alguns números aqui para nós termos um pouquinho de ideia a nível de Dourados. Porque certo. Como cada município se organiza na sua atenção básica, né? Dourados também se organiza como atenção básica. E depois eu vou pedir para a Sandra, que é a enfermeira saúde da família, para estar falando um pouquinho para nós mais específico dessa parte prática da assistência da atenção básica, né? Por incrível que pareça, nós temos uma meta de atingir 30% das mulheres de uma faixa etária onde há maior risco de câncer no colo do útero, de 25 a 64 anos. E por incrível que pareça, essa meta, ela não tem sido atingida no nosso município nos últimos 4, 5 anos. O ano passado, esse ano, nós não fechamos ainda, né? Não contamos ainda o ano inteiro, mas até o ano passado nós tínhamos feito 29% da meta, que atingiu 15.500 mulheres dentro dessa faixa etária. E a nossa meta é 30%. São em torno de quase 2 mil mulheres que não fizeram a sua coleta de exame preventivo. São muitas mulheres no município, né? Se nós contamos que nós temos um alto índice que está crescendo do diagnóstico e que está ficando aí 2 mil mulheres sem fazer esse rastreamento, porque o exame preventivo ele é um rastreamento. Ele que vai buscar esses possíveis diagnósticos, né? Então, nós temos uma média aí de quase 2 mil mulheres por ano que estão dentro da faixa etária, que estão dentro de todos os fatores de risco, mas que estão ficando aí sem um possível diagnóstico precoce. Que é o maior objetivo do Outubro Rosa, é fazer esse alerta, né? Esse despertar as mulheres. Espera aí, eu não fiz meu preventivo ainda, já estou no mês de outubro. Eu preciso correr atrás esse ano, né? Então, é esse o objetivo da atenção básica e ela é toda estratégica nesse sentido, né? Depois nós vamos estar conversando um pouquinho mais na nossa prática.
Muito bem. Agora, Sandra, a Marina fez uma provocação, você poderia complementar?
Bom dia a todos, bom dia Padre Crispim, bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Eu gostaria de colocar aqui o papel da atenção básica. A atenção básica ela é a principal porta de entrada do usuário. E nesse mês do Outubro Rosa, que é um mês onde o mundo faz alusão ao Outubro Rosa, na conscientização da prevenção do câncer de mama e de colo do útero, toda a atenção básica do município de Dourados, todos os anos, se articula, se planeja e se organiza para aumentar a oferta de serviços dentro das equipes de saúde da família e das unidades básicas de saúde. Nós ofertamos as campanhas em horário noturno para favorecer as mulheres trabalhadoras, em finais de semana, que depois nós estaremos aqui divulgando o cronograma. Então, cada unidade, que as unidades trabalham por território, então cada unidade atende os seus bairros de área de abrangência.
Então, elas ofertam de uma maneira diferenciada, elas ampliam essa oferta para que as mulheres consigam ir até a unidade, né, num horário mais facilitado, porque hoje em dia também a maioria das mulheres são trabalhadoras, cuidam dos filhos, cuidam da casa, têm muitos compromissos. E a questão da saúde vai ficando e acaba passando despercebida, porque o objetivo do rastreamento é fazer a prevenção às mulheres sadias e uma possível detecção precoce, né? Se por acaso já houver algum sintoma. Então, nesse mês, toda a atenção básica já está articulada com as suas campanhas em horários diferenciados para a gente conseguir. Então, como que ela se organiza? Ela oferta as atividades de coleta, de preventivo, né? E o exame clínico das mamas, e além também de abordagens educativas aos usuários, né? As mulheres que comparecem, tanto individualmente no momento da consulta, como também nas atividades coletivas. Os enfermeiros também vão até as escolas conscientizar, eles participam de associações, né, de outros grupos, né, de comunidades, fazendo também essa abordagem educativa tanto no grupo quanto em momentos individuais, para a gente aumentar essa oferta, para a gente conseguir atingir essa meta, porque a gente precisa se articular tanto a atenção básica com a atenção especializada para que a gente consiga reduzir esses índices, né, os índices de mortalidade por câncer de mama e de colo de útero que a cada ano eles vêm gradativamente aumentando, né? Então é importante conscientizar nessas questões de diminuição dos fatores de risco, né, para fazer atividade física, promover métodos, né, de alimentação saudável, enfim, né, todos esses, minimizar esses fatores de risco para que esses índices não aumentem ainda mais.
Ô Cleusa, você que preside então a rede, né, de combate ao câncer, né, que ela é uma rede de apoio, não é isso?
Sim.
Como é que funciona? A gente fala de apoio, é um apoio que se dá diretamente à pessoa que é acometida com o câncer ou que dá um apoio ao hospital? Como é que funciona isso? Questão de recursos, como é que vocês também angariam tudo isso?
Sim, a rede feminina, ela dá apoio às pessoas que têm câncer. Ela recebe as pessoas dos municípios que vêm para Dourados fazer os tratamentos e elas ficam instaladas ali na casa. Também dá apoio para as pessoas daqui da cidade, dos bairros. Nós temos um motorista que vai buscar, leva no hospital. Quer dizer, é todo o apoio também ainda. Nós temos cestas básicas que ofertamos para os mais carentes. É mais ou menos
para
isso aí.
Para as famílias mais carentes que têm o problema. E como é a questão de recursos? Vocês têm parceria com o governo? Como é que vocês fazem?
Não, nós não temos parceria com ninguém, só com o povo mesmo.
Uhum.
Nós vivemos de doações. E fazemos, assim, por exemplo, agora dia 28 começa a Expoflor. Nós temos a Expoflor duas vezes por ano e recebemos doações.
Certo. E a Expoflor é em outubro e?
É em abril, maio, fim de abril, comecinho de maio, que é no Dia das Mães.
Sim.
E agora nos finados. Todo ano essas duas datas são da Expoflor. Essas são os nossos. O que faz ajudar a rede feminina é essa Expoflor e as doações. Mas, uhum, graças a Deus, a doação é muito boa, dá para, uhum, dá para levar bem os pacientes.
Muito bem, deixa eu deixar aqui uns abraços aqui para o pessoal, que senão depois eu me perco, viu? Tanta gente participando, né? A Marlene Vieira, lá de Campo Grande, está participando, está na escuta. A Carol Rosa, aqui do Dourado, está na escuta. A Iveta manda um abraço e quer receber um abraço. Olha, está abraçado por todo mundo aí, viu, Iveta? Depois também a Eliene Almeida está na escuta, parabenizando o programa. Também o Fábio Mascarenha, está acompanhando o nosso programa. A Rosimeire, que é psicóloga, é coordenadora do curso de psicologia da Unigran, né? Ela diz o seguinte: muitas mulheres sofriam com mutilação e espera por próteses, comprometendo sobremaneira sua autoimagem e autoestima. No entanto, a partir de novas intervenções cirúrgicas, os danos para a retirada do tumor têm sido relativamente melhor. A psicologia tem atuado junto a essas mulheres no sentido de valorizar a vida, investindo na autoestima, produtividade, testemunho e autoimagem das mulheres, no sentido de enfrentarem a condição na qual se encontram. Então aí, um abraço da Rosimeire, que, como eu disse, é psicóloga, coordenadora do curso de psicologia lá da Unigran, nossa sócia aqui. De vez em quando ela está conosco aqui. Obrigado pela sua participação. Voltando a falar sobre a questão, né, da nossa temática, e falando ali com a Daniele, né? Daniele, ela falou sobre a questão da atenção básica, né? A saúde da família. Como é que é feita essa abordagem para... Você disse que agora não é só o Outubro Rosa, né? Existe o Ano Rosa agora, né?
Dourados Rosa.
Exatamente, Dourados Rosa. Como é que é feita essa abordagem a partir da saúde da família? Como é que você chega numa casa e faz isso?
Então, eu acho que a Sandra saberia responder melhor, né? Porque até eu só vou puxar a sardinha que a gente ajudou, né, na articulação. Uhum. Nós estamos muito felizes com essa rede que existe para cuidar da mulher, para proteger e para defender. E a gente uniu tudo isso no dia 3 na praça. E a gente convidou, né, Marina, os agentes de saúde, que até o nosso diretor falou que são os soldados do SUS, né, que eles são os primeiros a chegar na casa. Né? Então, realmente, eles, às vezes, sabem de muitas coisas que não chega, né, numa instância maior. Então, o primeiro a chegar é o agente de saúde. Então, nós os convidamos, aí nós apresentamos e um teatro sobre a violência doméstica, teve entretenimento, uma zumba, né, para lembrar da saúde também. E aí, gostaria que a Sandra abordasse isso, falasse sobre como é esse que o agente... Nós temos mais ou menos 230 agentes, né, Sandra, na cidade. Então, mais ou menos, acho que quase 100 participou, né? Foi muito bacana isso, a nossa integração com a saúde, né? Estava presente o HU também, a OAB, que faz parte da rede, tudo para ajudar e mostrar para a mulher de Dourados e região que ela tem órgão para ajudar a defender. Pode falar, Sandra.
Bom, o agente comunitário, ele é fundamental nesse processo de divulgação. As unidades, elas planejam os dias, né, que elas vão realizar as suas campanhas. E o agente comunitário, ele vai casa a casa, porque, como eu disse, nós trabalhamos por território. Por exemplo, eu trabalho na unidade de saúde Novo Horizonte. Nós somos responsáveis pelo Flórida 2, pelo Parque do Lago, e a outra equipe é pelo bairro Novo Horizonte. Então, os agentes comunitários da nossa unidade, eles percorrem essas casas, né, desses bairros, e levam convite até as mulheres. E também tem a divulgação, né, da própria Secretaria de Saúde, que ela também divulga, assim, um cronograma que a Marina vai tá dizendo aqui. Mas o convite para a mulher pertencente a cada unidade é feito, assim, pelo agente comunitário, por avisos na unidade. O médico, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, eles também realizam visitas domiciliares nas unidades, né, no nosso território, e esse convite, ele é reforçado, né? Eu atendo muitas mulheres que chegam e falam: eu vim colher preventivo, o médico foi na minha casa e disse para eu vir, né? Então, é muito importante essa articulação de toda a equipe para trazer essa mulher, porque, como eu disse, hoje em dia a mulher, né, tá tão atarefada, com tantos compromissos, e a questão da prevenção, por vezes, acaba passando despercebida. E no mês de outubro, a gente quer justamente, né, chamar atenção, né, para esse fato.
Então, Marina, fala aí do cronograma.
Eu só queria acrescentar um pouquinho a respeito do agente comunitário de saúde, porque eu fiquei 12 anos na saúde da família, então eu tenho o meu pé, o braço, a mão, o coração na saúde da família, apesar de estar hoje na nutrição especializada, né? Eu vejo assim, quando o senhor perguntou, padre, a respeito do Dourados Rosa, né? O Outubro Rosa, o vestir a camisa Outubro Rosa é uma sensibilização profissional, por primeiro. Então, por primeiro, os profissionais da saúde vestem essa camisa. Se sensibilizam da maneira, porque ele acompanha, como a Mary colocou, ele acompanha o que é o sofrimento num paciente que está na oncologia, ele acompanha o que é o sofrimento do que é uma mãe de família ter um câncer, seja na mama, seja no útero. Então, esse vínculo que o profissional de saúde tem lá na atenção básica, lá na ponta, de estar no domicílio, ele se mobiliza. Ele se mobiliza, ele envolve o coração dele, o agente comunitário de saúde, ele compra a briga, ele sabe que a mulher não fez o preventivo aquele ano, então ele vai lá na porta, né? A gente recebe, vai cobrar, a gente recebe a paciente assim, eu vim aqui de tanto a fulana falar para mim vir, talvez ela nem se conscientizou do que é o problema do câncer, o quanto que isso pode atingir a vida dela, talvez a família ou aquela mulher, aquela pessoa, ela não teve essa consciência técnica, mas ela foi por convencimento de tanto se insistir, vai se cuidar, corre atrás da sua saúde. Então, eu vejo que esse papel, mesmo que a gente não tenha conseguido atingir as metas nos últimos 4, 5 anos, por ter questões culturais, né, depois se tiver a oportunidade a gente falar um pouquinho, por que que muitas vezes a mulher não faz o preventivo, não vai correr atrás da saúde dela, né, faz com que se perca um pouco, mas há um trabalho, né, quase que pessoal ali. Eu sei quem não, o agente comunitário de saúde, ele tem essa visão da família dele, ele sabe das famílias que ele cuida, ele sabe quem que não fez preventivo, ele sabe quem está atrasado, ele sabe quem chegou na área e está fazendo tratamento em outro lugar e precisa ter um cuidado um pouquinho maior. Então, essa proximidade com a comunidade faz com que esse cuidado, né, do exame, de se aproximar nas unidades, se torne mais prático. Tanto que as mulheres esperam o Outubro Rosa, né? Elas esperam, elas já ficam esperando as campanhas. Desses 15 mil coletas que nós temos, em torno de 5 mil são feitas de outubro a novembro. Se nós pensarmos isso num ano inteiro.
Sim.
Por conta da mobilização, né? Então, eu posso estar falando um pouquinho dos cronogramas aqui que o pessoal mandou para a gente, né? Começou tudo desde o dia primeiro, mas vamos lá, a partir dessa semana, agora da semana que vem, né? Então, dia 17... nós vamos ter campanha de preventivo, vai ser lá no Novo Horizonte, dia 18, lá no Novo Horizonte, com a Sandra, que está aqui, é uma campanha que vai ser noturna, né? No dia 20, nós vamos ter lá no Vila Rosa e também vamos ter no Santo André, noturno. Né? No dia 22, aqui a gente acredita que seja o dia D mesmo, porque várias unidades vão estar se organizando, inclusive o CAN, que é a Clínica de Atendimento à Mulher, no dia 22, durante o dia inteiro, que é sábado que vem, né, para estar atendendo, das 8 da manhã até as 16 horas da tarde, vai estar atendendo essa comunidade, esse público. Né? Então, dia 22, nós vamos ter campanha no CAM, vamos ter lá na equipe SF20, vamos ter no Guaicurus, vamos ter no Vila Hilda. Então, são várias unidades que vão estar se organizando no dia 22. Lá no distrito, estou recebendo um WhatsApp aqui, a Cris me mandou, na Vila São Pedro, nós vamos ter à noite, né, também no dia 19, lá na Vila São Pedro. No dia 26, nós vamos ter em Dápolis. No dia 28, nós vamos ter na Vila Vargas um chá rosa só com as mulheres. A partir das 13 horas. Então, para poder.
Então, cereja?
Vamos ter. A estratégia é essa, né? Uhum. É envolver. E o importante, né? É assim: a equipe ela rastreia, tenta buscar, né, pescar essa mulher de alguma forma.
Uhum.
Então, ela chama o pessoal para fazer maquiagem, ela se organiza, distribui brindes, né? Então, sorteios. Então, a equipe, ela tenta
pescar essa mulher, de qualquer forma, motivá-la a comparecer nessas campanhas. Então, essas campanhas sempre tem o pessoal, né, da maquiagem envolvida, né, fazendo maquiagem enquanto elas estão aguardando, fazendo unha, distribuindo brindes. É o olhar para a mulher, né?
A autoestima, não,
a autoestima, né? Sim. Falar assim, você é importante, você precisa se cuidar, olha como você é bonita, né? E a equipe se veste de rosa, as unidades ficam cor de rosa, né? Não, é um rosa pelo olhar, no foco da mulher, né? Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém, senão o pessoal vai brigar comigo. Então, dia 27, também, equipe SF39, a gente fala os números, mas o pessoal que está lá no bairro, ele sabe. Tá? Não se preocupe. Uhum. SF29 também, né? Lembrando que a maioria dessas unidades vão abrir à noite, no noturno. Algumas, nesse dia, começa das 8 horas da manhã até as 22 horas. Puxar essa mulher para ela.
Muito bem. Eu preciso fazer um intervalo. Eu ia voltar com o Haroldo agora. Haroldo, depois do intervalo a gente volta, porque senão a gente não paga as contas aqui, viu? Deixa eu só deixar aqui uma mensagem da Rose, que ela disse que está em viagem, por isso ela não mandou nenhuma pergunta, mas mandou uma consideração aqui. A Rose, que é professora, daqui tem uma mensagem também, hoje é dia dos professores, né? Ela lembra que, por incrível que pareça, existem muitas mulheres que não fazem o autoexame, por não ter intimidade com o seu corpo, ou até por achar impróprio, mesmo que, por motivo de saúde, tocar o próprio corpo, por informações inadequadas ou incompreensão sobre o corpo ser templo do Espírito Santo, ou outros motivos de crendices, né? É preciso desmistificar, é uma questão de saúde pública. Daqui a pouquinho já retornamos com a nossa programação e falando logo em seguida com o Dr. Haroldo.
Programa Ponto de Vista.